Vamos fazer a nossa prece. A gente possa, então, nesse momento, buscar a figura de nosso amigo Jesus, esse espírito de referência que nos auxilia, que norteia nossa forma de pensar as relações humanas, as relações com a natureza. Inspirados em seus ensinamentos, que possamos abrir nossas mentes e corações para a boa influência de nossos guias, dos guias da casa, fortalecendo assim essa conexão de mentes nessa grande rede invisível, através da qual nós nos posicionamos, ampliamos conhecimentos, levantamos questionamentos e assim vamos nos apropriando dos conceitos que a doutrina espírita nos traz para caminharmos com passos firmes rumo à nossa felicidade. E assim, de nossa parte, que possamos iniciar o nosso estudo de hoje com muita tranquilidade em nossos corações. Muito bem, gente. Deixa eu pegar aqui o meu. Eu fiz um roteirinho que a gente tem várias coisas para falar. Eu acho que agora o pessoal já conseguiu se acertar com relação aos acessos ao ambiente virtual, né? Hoje, pelo menos, a gente já colocou lá o link, ninguém perguntou, ninguém reclamou que não está conseguindo acessar, que está dando acesso não autorizado. Então, acho que a gente conseguiu vencer essa etapa. Mas mesmo assim, se tiver alguém com dificuldade ainda, avisa, por favor. A gente vai tentando se acertar. Na semana passada acabei não falando, né? A gente criou a ferramenta do mural, né? E aí eu queria aproveitar para falar, né, do mural. No menuzinho do site lá em cima, né? A gente tem lá mural, vocês podem clicar, vocês vão ver as dicas que todo mundo está postando, né? E tem nessa página tem a opção de acrescentar uma dica. Eu acho que é super simples, não vai ter mistério, né? Mas se tiver alguma dificuldade, acionem a gente. E para facilitar, quando você na página de entrada do site, quando você rola até o final, lá embaixo a gente colocou, né, as últimas dicas sendo exibidas, para facilitar também, caso vocês queiram dar uma olhada. E eu estou dizendo isso porque eu vi que tem uma dica lá que eu achei muito interessante, que é a da Rádio Rio de Janeiro, que é uma rádio dedicada ao movimento espírita, tem uma série de programas interessantes, e a transmissão é pela internet. Eles fazem um trabalho de divulgação do espiritismo muito interessante, né? Tem uns programas bem legais, vale a pena acompanhar, né? Dar uma olhada lá na grade de programação deles. Tô devendo, devo não nego, pago quando puder, a questão das dúvidas que ficaram no Zoom da semana passada. Confesso a vocês que eu esqueci, foi tanta coisa que a gente teve que organizar, né? Que eu acabei esquecendo de olhar o arquivo. Mas já coloquei na minha lista de pendências para esse final de semana. Então a gente vai chegar lá. Tivemos uma conversa bastante intensa pelo WhatsApp. Eu não sei se todos tiveram a oportunidade de acompanhar. Dentro dessa discussão inicialmente, né, sobre espiritismo e kardecismo, né? Porque a gente cada vez mais frequentemente a gente tem visto a utilização do termo kardecismo, né? E aí eu fiquei pensando, né? Eu trouxe a definição, né? Conforme a gente tem pensado no Brasil através da Federação Espírita Brasileira, né? Aí alguém trouxe até um recorte de 1953, eu acho, classificando os umbandistas como espíritas também, né? Não consegui parar para ver a pesquisa de como é que está hoje, mas cada vez mais a gente percebe a FEB fechando essa definição, que antes era muito aberta. E aí eu citei o Rustem, depois eu fiquei assim, mas quem diabos é Rustem, né? Eu cometi uma indelicadeza com vocês. Na aula passada, não, no WhatsApp. Na aula passada também? Meu Deus do céu, então foram dois vacilos. Rustem foi contemporâneo de Kardec. Ele também estudou, né, era um cientista, também estudou o fenômeno das mesas girantes. E ele chegou a uma série de conclusões. Então, quando houve a fundação da Federação Espírita, Houve essa classificação abrangente, né? Desde que se acreditasse em espírito, né? Então seria classificado como espírito. Só que Rustem chega a umas conclusões que são um pouco diferentes das conclusões de Kardec. Isso começou a gerar um certo rebuliço no meio, né? E depois de um longo processo judicial, a FEB conseguiu retirar do estatuto a classificação dos seguidores de Rustem como espíritas. Então, quem segue Rustem hoje, segundo a definição formal da FEB, não pode ser chamado de espírita. Gente, ele tem uma série de estudos, entre eles os livros mais famosos são os quatro evangelhos, que também, assim como Kardec, né, estuda o evangelho, vai, né, mas ele chega a conclusões que são diferentes das conclusões que os espíritos trouxeram, das conclusões que Kardec fez para as informações. Então, só para citar um exemplo, né, os espíritos, a pesquisa de Kardec junto aos espíritos traz a conclusão de que não é possível retroceder no processo evolutivo. No máximo, eu consigo estacionar esse processo. E mesmo assim, há quem questione se é possível estacionar, né? Eu, pessoalmente, acredito que a gente anda muito, muito lentamente, mas estacionar não dá. Porque toda experiência nos leva ao desenvolvimento intelectual. E desenvolvimento intelectual também é progresso. Talvez a gente possa estacionar o progresso moral, mas o intelectual acho complicado. Mas voltar atrás, né, retroceder nesse avanço, segundo os estudos de Kardec, é impossível. E um dos pontos basilares dos estudos de Rustem fala sobre os anjos caídos, espíritos que atingiram um determinado patamar evolutivo moral muito grande, cometeram uma maçada e foram rebaixados na escala. Então, há instruções, há entendimentos diferentes, né? E esses entendimentos foram gerando uma série de rusgas, uma série de dificuldades no processo, né? E achou-se por bem aí, em algum momento, retirar, né, essa abertura, né? Ter uma definição mais clara, mais objetiva, né, sobre o que é ser espírita. Faço questionamento sobre a Umbanda também, porque essa é uma outra discussão muito interessante. Formalmente, um marco importante para o surgimento da Umbanda se dá dentro da Federação Espírita Brasileira de Niterói, né? Lá em São Gonçalo, quando o espírito intitulado Pai Antônio se manifesta através do médium Zélio. E, a princípio, os espíritos queriam se comunicar naquela reunião, mas exatamente por conta das suas expressões, né, conectadas à questão dos caboclos, dos pretos velhos, né, todo aquele movimento, são vistos como espíritos de um escalão menor, são vistos como espíritos inferiores, classificados como obsessores e indignos de participar daquela reunião. E aí, naquele momento, então, o Pai Antônio declara, né, que estaria iniciando, né, um novo rito religioso. E aí funda-se, né, algumas pessoas entendem, inclusive, que esse evento é o evento fundador da Umbanda, que já vinha enquanto sincretismos religiosos, enquanto experiências espiritualistas, né, mas que ganham a conotação de religião ali naquele momento. Tem várias interpretações, eu não vou entrar nesse mérito, mas o fato é que, no dia seguinte, na casa do Zélio, começa a atuação lá do centro do terreiro de Umbanda, eu esqueci o nome do terreiro lá, e a partir dali a tradição, né, ganha uma popularização muito grande desse contato com os espíritos e todo dentro do modelo, né, da Umbanda, que depois vem evoluindo também, né? Isso é 1919, se não me falha a memória. E aí, em 53, então, a gente tem essa definição, né, do espiritismo classificando os umbandistas. Mas hoje a gente percebe, até pelo texto que eu coloquei no WhatsApp, né, a gente sabe que existe uma discussão aí por conta dos preconceitos, né? O pessoal, para escapar do preconceito de ser macumbeiro, de ser umbandista, que era algo visto preconceituosamente como, né, algo ruim, algo sujo, algo feio, né? por conta dos preconceitos conectados às questões da escravidão, dos negros, né, todo aquele movimento, começa a se utilizar o termo espírita. E aí o termo espírita fica meio perdido nesse processo, né? E aí os próprios espíritas então começam a utilizar os termos, né, espiritismo de mesa branca e kardecismo, né, para denotar aqueles que seguem exclusivamente Kardec. Essa não é uma discussão fechada. Na realidade, a gente ainda está em curso nesse andamento. Eu, inclusive, recentemente, eu tive fazendo uma conversa com um pai de santo, porque eu estou fazendo um curso num terreiro de Umbanda. E adivinha o que é que está sendo estudado lá? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Então, a gente percebe que cada vez mais essas duas vertentes espiritualistas estão caminhando juntas, né? E se a gente se desprover, se a gente fizer um exercício, né, de deixar de lado os preconceitos e for ter um olhar mais científico, mais generoso, a gente percebe que na realidade as duas doutrinas falam exatamente a mesma coisa. Na sexta-feira passada, eu estava assistindo uma palestra dentro do terreiro de Umbanda, de um pai de santo de um outro terreiro, sobre provas e expiações. Para a gente perceber que na realidade essa comunicação ela é válida por todos os caminhos. Cada um aborda, né? A Umbanda talvez aborde mais a dinâmica das forças da natureza, do fluido vital que a gente vai estudar hoje, né? De uma forma manipulada mais diretamente. Faz um movimento, né, muito forte para manter vivo o contato entre nós encarnados e os desencarnados. Enquanto a doutrina espírita prefere estar mais na manipulação dos fluidos mais sutis, sem lidar diretamente com elementos da natureza, e sim com extratos extraídos desses elementos, e vem reduzindo cada vez mais o contato com os espíritos. Isso é uma crítica, inclusive, antiga do movimento espírita. A gente tem o. Eu estou meio ruim de nome, é um negócio sério. Leopoldo Machado, um grande basilar da doutrina do movimento espírita, fundador dos movimentos de mocidade espírita, fazia já lá na década, né, de 30, 40, 50, essa crítica: como é que a gente está fazendo espiritismo sem os espíritos? Porque o grande fato é esse: quantos de vocês já viu uma manifestação espírita dentro do centro espírita? Normalmente esses eventos são cada vez mais tratados com uma seriedade muito grande e isolados do grande público. Então, a gente continua tendo as instruções, a gente continua vendo os livros psicografados, mas o movimento espírita, de um modo geral, vem, né, ao longo do tempo reduzindo esses acessos, enquanto a Umbanda se manteve com o contato constante, né? Então, é possível, numa gira de Umbanda, você efetivamente conversar com o mentor espiritual. Daquele médium que trabalha naquele centro, né? Naquele terreiro, perdão. Mas só para a gente ir pensando, né? Assim, não tem uma receita, não tem uma regra. Você quer dizer que você é kardecista? Fica à vontade. Você quer dizer que você é espírita? Fica à vontade. Eu acho que o mais importante nesse processo é a gente entender que Kardec inaugurou um tempo, né, uma novidade muito grande para a nossa sociedade, que foi descortinar a existência de um mundo espiritual, foi descortinar esse intercâmbio constante. Nós aqui influenciamos o mundo espiritual e o mundo espiritual de lá nos influencia, né? Foi nos dizer da pluralidade dos mundos habitados. A Terra não é o único lugar onde existem espíritos e onde existe vida. Reafirma a existência de uma potência soberana, né, criadora, mas de uma forma abstrata, como causa inicial de tudo. A gente vai ver isso mais à frente, sem categorizar, né, como um velhinho de barba branca sentado no Olimpo, né, carregando um raio ou coisa que o valha, né? Porque essa construção ela começa, ela não vem da Igreja Católica, ela é anterior a essa construção. Né? A gente vem herdando essas figuras, e muito menos um senhor azul de quatro ou seis braços, dependendo da versão, como no caso dos hinduístas.
Porque o movimento espírita restringe essas manifestações.
Porque o movimento espírita restringe essas manifestações. Não é que ele restrinja. É a seriedade que a gente dá para o contato com os espíritos exige que exista uma preparação grande por parte daqueles que se comunicarão. É mais ou menos assim: o Papa virá à nossa cidade. Quem vai jantar com o Papa? Qualquer um pode jantar com o Papa? Vai ser escolhida a dedo dessa pessoa. O que o movimento espírita entende é exatamente isso. Esse contato com os espíritos superiores é um contato especialíssimo. A gente não vai desperdiçar o contato para perguntar se eu vou casar daqui a 5 dias ou não, ou se eu estou sendo traído pela minha esposa, ou quem é que eu fui na minha última encarnação, que são perguntas da nossa curiosidade vulgar, né? Ou o número da loteria, esse também é muito frequente, né? São perguntas que têm a ver com a nossa dimensão material e que o próprio Kardec nos diz que os espíritos superiores não se ocupam de responder isso. E quando essas perguntas começam a ficar muito frequentes, eles se retiram do recinto e deixam o espaço para que os espíritos inferiores se manifestem. Então, quanto menos cuidado nós tivermos com a nossa conversação, mais vulgares serão os espíritos que se comunicarão. E aí mais complicado vai ficar o negócio. Você está parada ainda no Rustem?
Por quê? Porque a gente usa toda os textos e a informação que Kardec gerou para entendermos todo esse complexo mundo espiritual. E aí eu nunca tinha ouvido, tá? Por isso que eu estou parada ainda nele, porque para mim foi muito novo. Se essa pessoa é contemporâneo de Kardec, ele estudava as mesas girantes, e ele traz uma outra perspectiva. Minha pergunta: essa perspectiva foi colhida por espíritos? E se assim o foi, por que que difere da de Kardec?
Vamos lá. Sim, foi colhida através do contato com os espíritos e diverge pela metodologia. A gente está falando de ciência. Kardec utilizou uma metodologia chamada Controle Universal do Ensino dos Espíritos, que é o quê? Eu faço a mesma pergunta para vários espíritos através de vários médiuns diferentes. E o que que vai para a codificação? Só os pontos de concordância. A vida fora do planeta? Aí um cara diz: ah, existem pessoas de 15 metros de altura morando na Lua, com chifre, com não sei o quê. Aí vem o outro: não, não tem vida na Lua, mas existe vida em Marte, é assim, assado. Todo mundo está dizendo que existe vida fora do planeta, cada um com uma expressão diferente. O que que Kardec faz? Existe vida fora do planeta. Ponto. E ele não entra em detalhe. Quando você vai ler a Revista Espírita, você vê que inclusive tem artigos de Kardec na Revista Espírita falando da casa de Mozart em Júpiter. Mas não existe informação no Livro dos Espíritos ou nos livros do Pentateuco dizendo que Júpiter é um planeta habitado, nem dizendo que Mozart mora nesse planeta. Porque aquela informação não foi validada por outros discursos de outros espíritos. Então, esse cuidado de Kardec levou ele para um conjunto de respostas. Rustem usou outra metodologia, consultou outros espíritos, outros médiuns, chegou a outro conjunto de respostas. E aí a grandiosidade do trabalho de Kardec, no meu entendimento, é porque ele diz assim: olha, a razão acima de tudo. Se o raciocínio apresentado faz sentido, se é razoável, por que não aceitá-lo? Como um bom cientista. Tem um link de razão nesse entendimento? Então, ok. A menos que se mostre algo que entre, né, em contradição, aquele pensamento está válido. E toda a construção de Kardec, a beleza que a gente vê na construção de Kardec é exatamente isso. A gente pode criticar qualquer afirmação dele e a gente vê que está tudo devidamente amarrado Não há uma contradição. Até mesmo aquilo que parece contraditório é apenas uma aparência. Você vê que é uma questão de um detalhe a mais que te leva para um outro caminho. E Rustem, os estudiosos de Rustem identificam algumas contradições. A metodologia de Rustem foi diferente, tá? E assim, talvez nem seja tanta contradição essa coisa dos anjos decaídos, por exemplo. Depende do ponto de vista que você está olhando. Vamos imaginar aqui uma sociedade extremamente desenvolvida tecnologicamente, já com um grau de moralidade bem elevado, mas as pessoas ainda fazendo escolhas pelo mal, ainda tem orgulho, ainda tem egoísmo. Esse sujeito, visto por nós, nossa, é quase um santo. Profundo conhecedor, capaz de fazer milagres, capaz de fazer coisas que eu não consigo explicar, mantém um certo código de ética, uma certa coerência. Eu sou tão meu nível de desenvolvimento moral é tão pequeno que eu não consigo nem perceber as nuances que levam o sujeito a ser egoísta. Mas ele está sendo egoísta. Esse sujeito, quando aquela sociedade faz a virada de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, esse sujeito não tem mais espaço no mundo de regeneração, porque a escolha pelo mal não é mais uma opção do espírito. Então esse espírito perde a liga, ele tem o passaporte dele temporariamente suspenso naquele mundo. E aí ele vai ter que se manifestar em algum lugar. Onde é que ele se manifesta? Num mundo mais primitivo que o dele. No caso dos exilados de Capela que a gente estava discutindo, a gente recebe uma enxurrada de espíritos que vêm desse sistema altamente desenvolvidos moralmente, com grande capacidade intelectual, mas ainda optantes pelo mal em algum contexto. Só que esses espíritos, quando começam a se manifestar aqui, caramba, esses caras são maravilhosos. Estão curando doença, estão fazendo milagre, estão trazendo tecnologia para construir pirâmide, estão falando de uma vida no mundo espiritual. Estão conseguindo trazer respostas miraculosas. São santos, são deuses, são perfeitos. Tem uma. Você já sabe que eu gosto muito de ficção científica, né? Tem uma série na ficção científica que trabalha muito isso e eu acho fantástica. Chama-se Stargate. O Egito, segundo essa série, ele é impulsionado por alienígenas, que são extremamente egoístas, que são extremamente beligerantes, mas vistos pela nossa selvageria, são santos, são deuses. Percebe? Nesse sentido, quando você olha para esse sujeito, eu posso classificá-lo como um anjo decaído. Porque ele está se manifestando num mundo bruto, com restrições variadas, está sendo castigado. Então, embora ele não tenha diminuído o grau de capacidade moral dele, embora ele não tenha perdido conhecimento intelectual, mas a minha impressão é que ele fez besteira, que ele deve ter sido castigado, porque quem é que vai vir para um lugar desse? Né? É mais ou menos assim: tem toda a condição para estar morando em Nova York. Aí, de repente, eu faço alguma coisa lá, sou expulso e tenho que viver no meio do deserto saariano, lá na África. Vocês acham que a vida. Como é que eu vou me sentir ali? Mas quem está me vendo chegar no deserto, hoje já nem tanto por causa da tecnologia, comunicação, televisão, celular. Mas até hoje é um êxtase aquela criançada quando vê uma câmera de alta potência, quando vê um tablet. O cara é quase Deus. Em termos de tecnologias, de hábitos, né? É mais ou menos isso que acontece. Deu para? Te ajudou?
Surgiu uma dúvida em relação ao nosso conteúdo do capítulo de hoje, enquanto você estava explicando a evolução dos espíritos mais evoluídos, eu fiquei com uma dúvida em relação a fluxo universal, fluxo vital, fluido vital, fluido universal, corpo, material, espírito, a relação entre eles. Significa que quando o espírito é mais desenvolvido, ele possui mais fluido. Essa coisa não
Vamos
ficou
lá, a
muito
gente vai poder
bem.
trabalhar um pouquinho isso. Mas eu queria abordar um outro ponto ainda antes de chegar aí. Porque surgiu uma dúvida sobre o panteísmo. Aliás, é uma coisa interessante, porque ninguém nunca perguntou sobre panteísmo. Essa turma é a primeira. Gente, o que que é a ideia panteísta? A ideia panteísta é que o universo faz parte de Deus. Deus e o universo são sinônimos. Kardec não pressupõe isso. Deus existe independente da existência do universo. O universo é criado por Deus. O universo é uma expressão de Deus, não é uma parte de Deus. Essa é que é a diferença. Meramente conceitual, mas quando a gente começa a filosofar sobre algumas coisas, faz a maior diferença. Porque se eu acredito que o universo faz parte de Deus, então eu sou um pedaço de Deus. Muda a figura. Se eu acredito que o universo é criação de Deus, eu sou criatura de Deus. Isso faz muita diferença na hora que a gente vai pensar nos contextos de perfeição, nos contextos de progresso, né? Eu nunca me igualarei ao meu Criador. Eu nunca terei tanto conhecimento quanto ele. Essa perfeição que nós espíritas buscamos, ela é um estado relativo, ela é o máximo que a criação, que uma criatura pode atingir. Ela nunca se iguala a Deus. A gente vai ver isso nas propriedades do sagrado, tá? Então é interessante, é importante. Por isso que eu queria que ficasse clara essa ideia, né? Porque declarar o panteísmo é declarar que não há criação. É declarar que tudo é Deus. É declarar que nós somos Deus. É declarar que nós, de alguma forma, conseguimos entender e pensar a divindade. E que, portanto, teríamos o poder igualado ao dele à medida que a gente cresça e se desenvolva nesse processo. Tranquilo, eu não sei quem trouxe a pergunta. Qualquer coisa a gente retorna a ela.
Bom, então essa questão de causa e efeito, se você puder comentar, por favor. Eu sempre tive muita dificuldade de compreender essa questão do panteísmo e sua diferenciação. Muito obrigado por retornar ao tema. Fui eu, estou no online agora.
Muito bem. O Luiz trouxe um ponto que eu acho que é primordial para a gente. Kardec trabalha com essa ideia de causa e efeito. Toda causa inteligente, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então ele trabalha com essa coisa de uma inteligência construindo alguma coisa. O panteísmo não parte desse pressuposto, porque não tem causa. Tudo seria efeito. Você não tem algo que antecede a criação. Tudo é a criação. Essa é a diferença básica. Então, por isso que Kardec refuta o panteísmo nos estudos que ele fez. Ele entende que existe um grau de inteligência suprema, extremamente poderosa, que é inacessível mesmo para os espíritos, mesmo para o mais evoluído dos espíritos evoluídos, mesmo para um espírito perfeito. Embora esse espírito perfeito assimile qual é o desejo de Deus, ele ainda se coloca como um mensageiro de Deus, como filho de Deus, como portador de Deus, como missionário de Deus. E aí a gente vai vendo os grandes profetas, inclusive Jesus, nesse contexto. Quando ele anuncia eu e o Pai somos um, mas ele continua anunciando que existe um Pai e existe ele. Ou seja, ele é o representante, conforme me disse um advogado uma vez, ele é o procurador com plenos poderes de Deus. Deus deu todo o potencial de transformação no universo e entregou para aquele espírito perfeito. Mas esse espírito perfeito só faz o que Deus quer. Diferente de alguns procuradores com plenos poderes, né? Ele só cumpre a vontade dessa inteligência suprema. Fomos? Tranquilos? Podemos começar a entrar então nos fluidos? Muito bem. A gente discutiu que Kardec traz uma visão dualista. Existe um princípio inteligente e um princípio material. Deus só existe um. Então, quando eu olho para alguma coisa, me pergunto: é Deus? Não. Então, só pode ser espírito ou matéria. Tem inteligência? Se tiver, é princípio inteligente. Se não tiver, é princípio material. Qual é a partícula mais elementar do princípio material? A gente chama essa essência pura, da qual tudo deriva, a gente chama de fluido cósmico universal. É o tal do FCU, para simplificar. Esse FCU, sob a ação da inteligência, ele assume expressões. Ele vai expressar-se como partículas subatômicas, como elétrons, como nêutrons, como prótons, como átomos, como moléculas, conforme o grau de inteligência, essa inteligência será capaz de articular esse fluido cósmico. Só que para cada expressão do fluido cósmico existe um princípio inteligente se manifestando ali. Então é como se esse princípio inteligente mais sábio fosse capaz de comandar outros princípios inteligentes menos sábios. Não, vamos chegar lá, calma. Ficou claro aí o que é o fluido cósmico universal? Ele vai sofrendo variações pelo pensamento. Não é Deus, é a criação de Deus.
O fluido universal era dele.
Não, se o fluido universal fosse Deus, a gente estava entrando no panteísmo. O fluido cósmico universal, dentro da visão dualista, é a expressão não inteligente da criação. Na visão monista, é a expressão da inteligência. Aí é aquilo que a gente já viu, né? Se eu tenho inteligência, no momento que eu manifesto essa inteligência, eu estou manifestando algum tipo de matéria. Então, dentro da visão monista, o fluido universal seria derivado, seria o reflexo, a consequência de uma ação inteligente. Mas vamos ficar com a visão dualista de Kardec para a gente poder facilitar os nossos entendimentos. Então, à medida que essa inteligência se aprimora, ela é capaz de fazer mais variações sobre esse fluido cósmico. Dentre zilhões de variações possíveis, a gente tem uma chamada de fluido vital, que é uma variação do fluido cósmico universal que carrega um potencial de vitalidade, que pode dar vida a determinados corpos quando acionado por uma inteligência. Foi? Tranquilizou-se?
O espírito, a matéria, são dois elementos constitutivos do universo. É o que está falando.
Isso, espírito e matéria são os princípios constitutivos do universo, e o fluido vital seria o terceiro. Só que esse terceiro deriva do fluido cósmico universal.
Porque eu achava que nós tínhamos dentro da gente uma parte do fluido universal Deus, entendeu? Cada um, cada ser humano tinha uma parte de Deus dentro de si, chamado fluido
Ah,
vital.
entendi.
Aí agora você esclareceu para
Cada um
mim.
de nós
É
usa a
uma inteligência.
matéria-prima criada por Deus para nos expressarmos. Eu brinco muito, né, com essa história, porque assim, eu acredito que a gente carrega a assinatura de Deus. Eu chamo essa assinatura de amor. É essa lei que determina a interação, a integração entre todas as partes. E na hora que a gente vai acionando essa assinatura, a gente está amando. E esse seria o ponto máximo da nossa atuação no universo, o que a gente está perseguindo para que a gente consiga ser feliz. A gente está aprendendo a colocar esse potencial, né, a serviço. Mas não é algo materializável, né? É um princípio, é algo que aciona, é uma lei que determina o funcionamento.
Pergunta do Zoom, essa inteligência seria Deus?
Essa inteligência qual?
Pois é, o pessoal.
O princípio inteligente também é criatura de Deus. Porque a gente aqui está tratando de duas inteligências diferentes. A gente tem a inteligência divina, que é única, e a gente tem a inteligência criada, né? A inteligência enquanto capacidade das criaturas criadas por Deus como princípios inteligentes.
É a mesma inteligência que as nossas células têm para se manterem vivas, os nossos sistemas têm para se
Isso.
manterem. Ah, entendi.
Que é a mesma inteligência que somos nós. Se a gente for remontando para a nossa história individual como espíritos, a gente vai chegar nessas inteligências primitivas. Nós somos a evolução, cada um de nós é a evolução de um princípio inteligente, que foi se manifestando através do princípio material e entendendo através dessas relações e entendendo as regras de funcionamento do universo.
Quando ele fala que a quantidade varia de indivíduo a indivíduo do fluido vital entre as espécies, mas pode ser aumentada ou reduzida pela ação de recepção de doação nas relações com outros indivíduos e com o meio. Isso é fazer o bem, fazer o mal? Vai aumentar ou diminuir o fluido?
Vamos lá. Quanto fluido vital será que uma ameba tem? Será que é a mesma quantidade que eu tenho? Provavelmente não, até porque eu devo ter milhares de amebas. Devo ter milhares de vírus. Então, de um modo geral, eu poderia dizer que eu detenho todo o fluido vital desses seres, porque eles estão a meu controle. Então, é nesse sentido, cada organismo vivo tem uma quantidade de fluido vital que caracteriza, né? E esse fluido vital, ele tem características específicas para vitalizar de formas diferentes aqueles organismos. O fluido vital que anima um pé de hortelã é diferente do fluido vital que anima a minha existência, que anima o meu corpo. Agora, dentro de uma mesma espécie, eu tenho quantidades de fluidos variadas. Um bebê provavelmente tem menos fluido vital do que um adulto de 20 anos. E mesmo dentro do cenário de um mesmo sujeito, no mesmo momento, a gente tem variações desse fluido.
Que ele fala na doação, nas relações com os outros indivíduos e com o meio.
Isso. Então, eu posso doar fluido vital para o Luiz. Quando vocês sentam para receber o passe da reunião pública, vocês estão recebendo uma doação de fluido vital. A esperança é que esse fluido vital seja aplicado de forma que revitalize o corpo, ajudando na harmonização do corpo, suavizando os males das doenças. Na cabine de passe-tratamento, há uma doação de fluido vital qualificado como um medicamento. Então, é um passo a mais ainda nessa história. Mas é fluido vital. O médium, quando doa esse fluido vital, ele fica desvitalizado. Então, não é aconselhável que o médium dê passe numa multidão de gente. Dependendo da atividade que a gente esteja fazendo, a gente pode se sentir cansado. Por exemplo, quem começa a subir a rocinha para fazer o projeto social lá, normalmente tem um período de adaptação. A pessoa chega em casa, a gente até recomenda, olha, não marque nada para o sábado à tarde. Porque normalmente as pessoas trazem essa queixa de que chegaram exaustas e precisam dormir a tarde inteira. É uma queixa normal. E a recomendação é essa, olha, vai para casa, toma um banho, se alimenta e descansa. Porque houve um processo de doação de fluido vital intenso no trabalho. E aí, o organismo vai precisar se recompor. Você ainda não entendeu, mas você vai entender agora. Ah, perfeito. Vou pegar dentro do exemplo que eu trouxe. Vou dirigir daqui para São Paulo. Quantos tanques de gasolina eu vou ter que encher? Eu vou tirar o efeito de movimentação, vou queimar esse combustível. À medida que a gente está vivo, a gente está utilizando esse fluido. Agora, é um processo constante, eu estou sempre trocando. Tem uma dúvida ali e depois você.
Beleza, boa noite agora oficialmente que eu levantei, né? Então vamos lá. Seguinte, pessoal, que está aqui animado, tem uma pergunta bacana também. Mas eu estava pensando hoje sobre a questão, quando a gente estudou no colégio, estudou na faculdade, aquela questão do princípio dos vasos comunicantes, né? A água vai da onde tem mais para onde tem menos, buscando o equilíbrio. Então, às vezes, a gente chega lá cheio de energia e lá tem uma necessidade. Então, você vai se reorganizando naturalmente, muitas vezes, mesmo que a gente não perceba. Esse fluxo de energia vai do mais para o menos.
A minha dúvida é sobre isso da doação do fluido vital, que, por exemplo, um médium, eu entendo que ele não tem sobrando. Quando ele doa para uma pessoa aqui, por exemplo, no centro, é como se ele estivesse tirando de si, mas não porque ele está sobrando, no meu entendimento. E aí, como é que ele faz para se reequilibrar? Como é que o próprio corpo se reequilibra?
Eu não encarno com a mochilinha de fluido. Eu estou me relacionando com o meio. Da mesma forma que você precisa de vitamina B12 e você consome alimentos que têm vitamina B12, o fluido vital vai ser reposto pelo consumo de alimentos, pelo contato com a natureza. Então é um ecossistema e ele vai se reequilibrando. Você baixou do nível, o teu organismo está saudável, está jovem, não tem nenhuma doença, ele consegue captar e assimilar esse fluido. O que acontece no processo de envelhecimento é exatamente a perda da capacidade de captar e processar esse fluido. E aí você vai tendo uma deteriorização do seu organismo até o momento da extinção desse fluido e consequente morte do corpo. Foi? Marcelo?
Não, e que a pessoa idosa, às vezes que está doente, ela tem uma, né, uma queda desse fluido vital, né? Ela está mais frágil, né?
Sim, é exatamente isso. O organismo vai perdendo essa capacidade, né? As doenças vão reduzindo essa capacidade de armazenar, de captar e armazenar e processar essa vitalidade.
E tem um, você falou da assinatura de Deus, né, na gente. Eu não me lembro como é que você colocou, mas que a gente tem uma assinatura, né? E eu vi um negócio outro dia, que eu estava tentando agora até resgatar aqui, que todo cromossomo tem uma sequência que se repete. 10, 5, 65. E que no hebraico não tem número, ele transforma em letras. É. E essa sequência se repete na bactéria, no vírus, na girafa, no elefante, na gente. E quando você transforma os números em letras, essas letras no hebraico são traduzidas, quer dizer, está escrito Jeová e Jeová, né? Quer dizer, como se tivesse a assinatura de Deus em todos os cromossomos de todos os seres vivos, né?
É, eu não sei se é uma forma poética de
É
enxergar, mas assim,
bonito.
é bonito. Me deixa muito confortável perceber que essa assinatura é perceptível. É, mas também tem uma outra leitura interessante, porque a gente vai percebendo que, na realidade, tudo vai se fazendo de acréscimos. Então você tem essa assinatura inicial lá no primórdio, que se mantém e é acrescida de outras coisas. Então, essa é uma outra forma interessante de perceber também. A base, né, é a mesma, que é o sopro de Deus, se a gente quiser continuar no campo poético.
Guilherme, só uma coisa. É, a doença, ela é resultado de pouco fluido vital ou o contrário?
A doença pode ser resultado da redução de fluido vital, como pode ser resultado do mau funcionamento do organismo. Você pode desencarnar pelos dois motivos. Você pode desencarnar porque você não está com fluido vital suficiente, mas você pode desencarnar porque o seu organismo perdeu a capacidade. Se você é um choque, por exemplo, dá um revertério no funcionamento do teu coração. Você está cheio de fluido vital, mas se não tiver alguém ali para dar outro choque e restabelecer o batimento, você está morto. Você está cheio de fluido, mas o corpo perdeu a capacidade de manipular aquilo. Então, são as duas coisas, tá? Você tem é um movimento de duas vias.
Mas eu digo assim, por exemplo, uma pessoa jovem que fica doente, que adoece, isso é resultado do não reequilíbrio do fluido vital dela?
Pode ser do não equilíbrio ou da contaminação. Porque o contato com fluidos, se a gente chama de fluidos deletérios, né? Fluidos não harmonizados, fluidos carregados de maus sentimentos, de más vibrações, são capazes de desarticular o funcionamento do nosso organismo. Então, você pode ter uma redução de fluido, você pode ter uma contaminação de fluido, né? Os dois vão te levar a um processo de adoecimento. É mais ou menos assim. Eu gosto de carro, apesar de eu não ter carro e não dirigir. Mas assim, vocês já puseram gasolina batizada no carro de vocês? Ele roda, mas suja as velas, diminui a potência. É isso, a gasolina está lá, é fluido vital, mas tem um componente desarmonizador ali que reduz o funcionamento daquela máquina. O fluido vital é a mesma coisa, tá? Tanto é que é um cuidado quando nas sessões de materialização é recomendado que a audiência mantenha os pensamentos elevados, que a gente não tenha pensamentos egoístas, que a gente não tenha pensamentos de crítica, pensamentos de julgamento. Né? Exatamente para não contaminar aquele fluido, porque aquele fluido retornará para o médium que doou para fazer o evento, a movimentação. Então, se ele recebe esse fluido contaminado, ele pode estar ingerindo, né? Criando um processo de adoecimento no seu corpo.
Ô Guilherme, e nessa linha do que ela perguntou da questão do passe, o fluido vital, os espíritos desencarnados, eles podem se utilizar do médium para condutor do passe? Por exemplo, numa reunião de passes, o médium, ele ser, ao impor a mão sobre ele, ser apenas um instrumento de... Sabe assim, um plug.
Vou chegar lá. Deixa eu ver as outras perguntas para ver se dá para amarrar também.
Outra coisa rápida é sobre essa questão da contaminação. Por exemplo, tem uma história de um amigo meu que ele foi para uma cidade. A cidade tem uma poluição enorme. Então, ele passou um certo tempo lá. Quando ele voltou para a cidade dele, ele teve que fazer todo um trabalho para se descontaminar daquilo que ele estava lá. Então, a gente vai se influenciando, né, dos contágios à nossa volta. Isso pode trazer, dependendo do tipo do contágio, se eu estou numa natureza belíssima, pura, um rio limpo, o mar, eu vou estar trazendo com árvores, eu vou trazendo um certo contágio, né? Estou impressionando, né, aquilo com essa característica exógena de fora. Se eu estou num lugar ruim, eu estou contaminando a mina de carvão, alguma coisa assim, você vai estar trazendo aquelas mofo e outras coisas, trazendo aquilo para você. Então, pensa nessa relação que eu acho que pode ajudar na resposta. Vamos lá. Juntando com a pergunta, vou chutar as três perguntas. Você vê se dá para amarrar, senão a gente separa depois. O fluido cósmico universal vai se modificando de acordo com o grau evolutivo do espírito e o planeta que ele habita? Dois, a segunda pergunta. Mas os mentores espirituais do trabalho oferecem suporte e fluidos que são repostos nos médiuns? E três, tem algum órgão do nosso corpo relacionado a essa troca de fluido vital?
Uau, vai virar aula de mediunidade. O quadro já está até aqui escrito. Mas vamos lá. O fluido cósmico universal ele vai se alterando para responder aos impulsos inteligentes dos espíritos que estão ali naquela região. Então, sim, ele vai se alterando conforme o desenvolvimento espiritual daquela comunidade. O passe da casa espírita, ele é dito um passe humano e espiritual. Então, ele é um passe que acontece pela conjugação das duas coisas. Na maioria dos casos, a gente é o doador do fluido vital, porque os espíritos desencarnados não têm, e eles são a parte inteligente que nos, que através da nossa imposição de mãos, eles fazem com que o fluido chegue no local correto, com as propriedades corretas, na intensidade correta. Então, é uma conjugação, mas sim, eles acabam trabalhando através de nós, porque eles se utilizam da nossa própria potência modeladora desse fluido vital. Eles se utilizam da nossa própria capacidade, né, para não ter que ficar reinventando a roda. A gente vive num ecossistema complexo. Essa divisão didática, mundo espiritual e mundo dos encarnados, não existe na prática. Está tudo junto e misturado. O que nos distingue são as nossas faixas de frequência vibratória do nosso pensamento. A gente se une conforme, né, a proximidade da nossa frequência. Nesse sentido, quando se constitui um campo de trabalho, há um trabalho coletivo que procure beneficiar a todos. Então, o médium nunca vai sair no prejuízo nessa conta. Agora, o médium tem uma parte que ele precisa fazer também, né? Os espíritos já trouxeram a instrução: ó, meu filho, você terminou o passe? Vai se alimentar, descansa, né? Aí você não descansa, aí você decide dar passe todo dia. Aí você dá 30 passos por dia de manhã e mais 60 à noite. A própria espiritualidade vai chegar um momento e vai dizer assim: a gente já avisou tantas vezes, deixa ele ficar doente agora, para ver se ele aprende. Porque é assim que os espíritos ensinam: eles trazem o conselho, a gente não acata, ele deixa que a gente sofra a consequência, né? Mas se o trabalho é um trabalho constituído no bem, se ele está comandado por espíritos que estão bem intencionados, esse médium nunca vai sair com um desgaste catastrófico de fluido, que o impeça de ter uma vida normal. Conforme diz um amigo meu, dá até para tomar um chope e fazer sexo depois. Sim, porque são duas atividades que desgastam o fluido, né? Então, assim, a gente não precisa ser santo porque a gente está trabalhando como médium. Mas a gente precisa ter a consciência de que talvez em algum dia a gente vai fazer uma doação maior, a gente vai se sentir mais cansado, a gente vai ter que fazer um treinamento, né? Aquela questão do sábado que eu estava falando, chega um ponto que o nosso organismo se estabelece, se equilibra naquela doação, e assim, ele se restabelece mais rapidamente, é que nem musculação, né? Você tanto malha que o músculo aumenta para dar conta, né? A capacidade de vitalização do corpo também melhora. Né? E essa dinâmica fica mais equilibrada. Aí você sai dali, vai almoçar com os amigos, vai correr, vai para academia, e depois ainda vem para a reunião das 5. E tá tudo certo. Aí depois sai da reunião aqui, ainda tá no horário, pega um cineminha, toma mais um chopinho, vai dormir 2 horas da manhã e continua bem. Mas tem um processo, né, de treinamento para você chegar nessa dinâmica. E aí sobre o órgão, né? O nosso corpo como um todo trabalha nessas trocas. E aí a gente tem diversas partes do organismo que se especializam em tipos de fluidos. Vocês vão poder ver isso mais à frente. Mas os fluidos mais densos, mais ligados às emoções, por exemplo, serão processados na região abdominal. Os fluidos mais sutis, conectados à espiritualidade, serão processados nessa região que a gente chama do chakra coronário. São chakras. Cada área vai processar um determinado tipo de fluido. Todos eles vão trabalhar com fluidos vitais, mas em dimensões diferentes, em frequências diferentes, com densidades diferentes. Por isso a importância da gente, inclusive, manter um equilíbrio entre esses centros, porque há um intercâmbio constante entre eles. Foi?
Vamos lá. Quando nós passamos por algum local e sente-se como uma fuga de energia, o que fazer? Então, essa é uma pergunta. E emendou outra aqui alguém. Sentimentos negativos como o ódio, a mágoa, a raiva e o rancor contaminam o fluido vital, gerando doenças no organismo. Foi um comentário.
Conforme a gente vai ficando mais espertinho, a gente aprende a equilibrar esses fluxos. Embora o princípio do vaso comunicante que o Luiz falou seja pertinente, né? Quem tem mais doa para quem tem menos, mas a matéria é comandada pela inteligência. Então, o nosso poder mental é capaz de regular esses fluxos. Então, é uma questão de desenvolvimento de conhecimento, de consciência sobre esses processos, né? Eu faço halterofilismo, quem dera. Levanto 200 quilos. Aí, na hora que eu vou apertar a mão de uma criança de 2 anos de idade, eu vou botar toda a minha força? É isso. A gente vai aprendendo a regular esses fluxos fluídicos, né? E aí, dentro dessa movimentação, a gente vai percebendo que sim, a gente vai passar por lugares e a gente vai perceber que existem esses fluxos naturais. Né? E aí cabe a gente observação, né? E os cuidados. Que cuidados? Gente, principalmente o mental. Jesus já dizia: vigiai e orai. É isso. Você está num lugar que tá te consumindo fluido, entre em oração, chama o guia, chama o mentor espiritual. Se você é da Umbanda, bota uma guia. Toma um banho de sal grosso. Percebe? Pois é, né? Bota a pulseira, né? Com os cristais específicos. É isso. São as escolhas. A gente vai aprendendo a usar a própria natureza e o pensamento para equilibrar estas questões. E aí a gente vai aprendendo que algumas substâncias inibem outras facilitam esses processos, e a gente vai lançando mão dessas substâncias, desses pensamentos, dessas preces, da ajuda dos espíritos, e dessa forma a gente consegue viver de uma forma mais equilibrada. É literalmente simples assim, só dá um pouco de trabalho. Mas o conhecimento, ele está à disposição, né? E aí, assim, qual é a forma mais eficiente? Porque aí eu tenho certeza que essa já vai pintar aí, né? Gente, não tem receita. Porque como o principal comando é o mental, qual é aquele que te diz mais respeito? Qual é aquele método com que você se sente mais seguro? Esse é o processo. Mergulha naquele. Agora, não vamos usar como um talismã, achando que aquilo ali é mágico. Não tem mágica ali. Há uma conjugação das propriedades físico-químicas atreladas à minha habilidade de pensamento. Jesus não precisava usar pulseirinha nem colar. E estava bem em qualquer lugar que tivesse. Porque ele já tinha esse comando mental muito, muito bem definido, né? Então é essa ciência que a gente vai desenvolvendo.
Então, sobre o excesso do fluido, eu acho que eu entendi mais sobre a baixa de fluido, sobre como a gente sente, sobre, né, o cansaço e tudo mais. Mas e o excesso? Como é que a gente faz para, sem falar sobre o passe? Porque tem gente que não dá passe e não recebe. Mas como é que a gente sabe que está com excesso? Se é sempre tudo pelos hábitos de exercício, de alimentação, que a gente faz esse controle, as pessoas que também não têm tanto conhecimento e também. E outra questão é sobre os pontos, né, que você falou do fluido.
Chakras.
Eu acho que eu até te perguntei sobre isso uma vez, sobre o filme Ghost na cena do trem, que ele ensina o ator principal a movimentar objetos. E ele fala exatamente sobre isso. Você tem que colocar todos os seus sentimentos, raiva, amor, ódio, tudo você sente no estômago e aí você consegue fazer esse movimento. E aí ele ensina essa movimentação, esse toque.
Perfeito. Deixa eu ver as outras que a gente tenta casar. Já até peguei aqui para anotar para não me perder.
A minha pergunta é bem objetiva. Você falou de materialização, eu queria saber se existe alguma relação entre fluido vital e ectoplasma.
Ectoplasma é um tipo de fluido vital. Essa eu já matei.
Pergunta objetiva.
Resposta objetiva.
Não, a minha pergunta ainda é sobre a questão dos médiuns e do fluido vital. No caso, por exemplo, de um médium que está incorporado mesmo, que você vê, né, que a fala muda, tudo mais, que ele está sendo uma ponte entre o espírito e a pessoa ali. No caso, mesmo assim, esse espírito usa do fluido vital do médium para poder ajudar essa pessoa ali?
Não sei se eu entendi bem a sua pergunta. Se o espírito comunicante se utiliza do fluido vital do médium através do qual ele está se comunicando.
Porque assim, tem a diferença do passe, por exemplo, na reunião pública, né? Que você disse que, no caso, o médium ele tá ali, os espíritos estão próximos para orientar de alguma maneira, mas é principalmente o contato ali entre o médium e aquela pessoa que está recebendo o passe. Mas existem sim sessões de médiums que estão incorporados. A gente, até numas casas, por exemplo, o Frei Luiz, né? Você mesmo pode ser atendido ali na casa de Umbanda também. E você recebe um passe também, né? Só que no caso o médium ele está incorporado. Aí a minha dúvida é como é que o espírito dá esse passe, se também é através do fluido do médium.
Eu não me atrevo a te dizer em todos os casos. Por exemplo, eu não frequento tanto a Umbanda assim, então eu não consigo não ter esse conhecimento todo. E aí eu te diria que cada caso é um caso. No nosso caso da casa espírita, sim, a resposta é o espírito vai se utilizar do fluido do médium. Até mesmo a própria promoção da comunicação é atingida através de um desgaste desse fluido do próprio médium. Então, no caso espírita, sim. Mas eu posso pensar, por exemplo, no caso do reiki. O caso do reiki, que é uma técnica de aplicação de passe, não existe envolvimento do fluido vital de quem está dando o passe. O reikiano, né, a pessoa que aplica o passe do reiki, ele acessa esse repositório universal, ele é apenas um canalizador daquela energia para o seu paciente. E aí, nesse sentido, o reikiano poderia dar 300 passes. Tem reikiano que envia reiki para o planeta e não tem desgaste. Porque, na realidade, a gente está apenas canalizando aquela energia do universo. Então, vai variar, tá? Então, assim, na Umbanda, eu talvez arriscaria te dizer que esse espírito deve usar muito mais os elementos naturais do que o fluido vital do médium. Porque a água é frequente, a defumação é frequente, a utilização das ervas são frequentes nesses lugares. Então, mesmo que você utilize o fluido do médium, mas provavelmente você está utilizando, se utilizando também, né? O espírito está se utilizando também daqueles elementos naturais.
Seguindo a linha da energia aí, pergunta do Zoom. Se a alimentação e o descanso do corpo são fatores de reposição das energias, seria certo dizer que as fugas de energia poderiam ser provocadas pelo contato, mesmo que aparente, com pessoas famintas e cansadas?
Perfeito, é exatamente isso. E aí você começa a entender a história do excesso de fluido. Para onde é que vai esse fluido? O que que eu faço, né? Como eu estou cheio de fluido, naturalmente eu estou espalhando fluido para tudo quanto é lugar. Esse é um ponto. E aí a gente tem um caso do Carmine Mirabelli, foi um médium, teve o seu ápice de conhecimento, né, de notoriedade na da sociedade brasileira, ali em torno de 1910, e ele era um poço de doação de fluido vital na qualidade do ectoplasma capaz de produzir eventos materiais. As pessoas tinham medo de receber o Carmine em casa. Coisas estranhas aconteciam por onde ele fosse. Joias sumiam, coisas apareciam dentro de garrafas lacradas, quadros se materializavam do nada no meio das salas, janelas quebravam, portas rangiam. Era um desespero, as pessoas tinham medo, exatamente porque ele tinha muito fluido. Esse excesso de fluido, ele pode ser também causador de doenças. O médium de efeitos físicos que está com muita contenção de fluido, ele tem dores articulares, ele tem dores abdominais, ele tem dores de cabeça em função do excesso de fluido. Como é que você vai descarregar isso? No momento que você entende que você está com excesso de fluido, você vai buscar o contato com a natureza, por exemplo. Você vai procurar o trabalho caritativo, por exemplo. Você vai se abrir a ajudar o outro. São caminhos que não necessariamente pelo passe, mas esse intercâmbio com o outro te ajudam a você não é revitalizar, você liberar, né, esse fluido para atingir um nível de equilíbrio mais saudável no seu organismo. Então, contato com natureza, exercício físico, contato com outras pessoas, serviço comunitário, são coisas que ajudam também. E aí, sobre o ghost, é exatamente isso, né? A questão, segundo as doutrinas orientais, né? Mas vai ser por observação, né? Essa região do chakra gástrico, né? O solar, como a gente chama, ela é responsável, ela é como se fosse uma usina de força, né? E ela vai trabalhar exatamente com estas emoções. Então, quando no Ghost, eu não sei se a referência do cara foi essa, mas assim, a gente consegue entender conforme esse movimento. Tudo que tem esse potencial de realização material transita pelo gástrico, transita pelo solar, que é esse lugar das emoções, que é esse lugar da energia potencial de realização. Cada chakra tem uma característica específica, eu não vou entrar nesse detalhe, senão daqui a pouco eu estou lendo o quadro aqui para dar aula de mediunidade para vocês.
Bom, vamos lá. Considerando que a gente só tem 5 minutinhos, o tempo voa, não é isso? O encontro hoje não é sobre tempo, sobre fluidos, seres, vida e morte, mas se a gente pensar que a morte é o não termos mais tempo para estarmos aqui, e muitas vezes, como a gente comentou, os espíritos trazem que essa passagem do tempo é muito rápida e que a gente, quando vê, já foi, a gente aprende a lidar melhor com o tempo aqui dentro do que a gente consegue, né? Voltando ao assunto do Guilherme, que ele trouxe essa questão da consciência nossa, que é muito importante, sobre os fluxos, quanto mais a gente consegue desenvolver essa capacidade, não só dentro do ponto de vista mediúnico, mas também dentro do ponto de vista nosso do dia a dia, melhor a gente vai lidar com essa questão, saber quando estar disponível, quando não estar disponível. Então, é uma questão de exercício, de prática, e aí, à medida que a gente vai conseguindo entender como melhor também fechar, vamos dizer assim, a porta, quando necessário para se resguardar, também a gente aprende a melhor abrir quando há uma necessidade do outro lado e funcionar como uma comporta escoando. Porque, da mesma forma que a gente conseguiria fazer esse raciocínio de equilíbrio, a gente poderia também começar a desenvolver a capacidade de como melhor acessar esses recursos que estão à nossa volta. E aí, quando a gente melhora acessa esses recursos, a gente consegue metabolizar, puxar mais, metabolizar através do corpo e disponibilizar mais. E aí você vai funcionar como um vaso comunicante, consciente que você está ofertando aquilo para quem mais precisa. E também, como o assunto de hoje falou sobre a questão de vida e morte, eu coloquei umas questões aqui que eu vou ver se eu resgato. Tem um filme que vai vir no cinema, não sei o conteúdo, né? Temos que ver, mas ele fala justamente sobre a quase morte e esse momento que cada um experiencia. Eu acho que pode ser rico quando a gente chegar nesse momento. E aí pode cair bem na hora que tiver aí nos cinemas. Também esses dias eu li um artigo sobre a morte, que eu vou ver se eu resgato e consigo botar no grupo. Começando a falar ciência, explicando o que acontece no cérebro no momento da morte. Ainda é um estudo só, de um caso só, de um paciente que foi registrado a atividade cerebral dele, mas por causa de um outro motivo, ele estava fazendo um outro exame, aconteceu que ele faleceu no momento, mas trouxe uma luz que pode ser interessante, que o cérebro passa por registros que seriam registros de momentos fundamentais da nossa vida. E como o Guilherme outro dia estava falando da história da nuvem, né, que a gente vai jogando, né, um upload, imagina se a gente não está no último momento descarregando do nosso cérebro, enquanto ele ainda está funcionando, para o nosso arquivo espiritual, para a gente poder acessar isso depois. Então dá muito pano para a gente poder voltar a esses assuntos depois. Eu queria só mencionar também rapidamente o livro do Dr. Jorge Andreia, que a gente comentou algumas vezes. O título, a gente não vai entrar no livro, mas o título me chama muita atenção porque ele escolheu isso com muita delicadeza. Ele chama assim, do outro lado da matéria. Como a gente está falando de matéria, então ele está chamando a atenção que existe um outro lado da matéria, enigma da vida. Então nem ele ousou, vamos dizer assim, buscar trazer todas as soluções, mas trabalha muito isso, quem sabe, no futuro. E um último comentário, essa questão da vida me chamou muita atenção, Gui, quando eu estava relendo as perguntas essa semana. Quando fala-se a vida não se dá, eu entendo que seria assim, a vida orgânica, né? A vida aqui na Terra, encarnado com o corpo. Mas a vida com um V maiúsculo, que a gente comentou uma outra vez, que é a vida, vamos dizer, espiritual, que é aonde, da onde a gente vem, para onde a gente vai, essa se dá. Mas a vida, a experiência na Terra, necessita dessas interações, do fluido animalizado, para que a gente possa, através do fluido vital, em contato, ter a experiência no corpo.
Eu não me preocupei muito da gente explorar a questão da morte, porque eu acho que morrer todo mundo entende bem, né? Mas assim, a gente vai poder voltar, a gente pode voltar isso na semana que vem, né? Preparem as perguntas se tiverem mais especificamente sobre a questão da morte. Eu só queria realmente demarcar essa diferença, né, entre o morrer e o desencarnar. O fenômeno morte é um fenômeno característico do corpo físico. Quando não há mais fluido vital ou quando esse corpo não consegue mais processar esse fluido. O desencarne é o momento em que o perispírito se desconecta do corpo físico. Quando isso acontece, né, não há mais chance daquele corpo retornar à vida. Então, acho que essa é a grande diferença. Ah, aquele corpo está ali inerte, sem sinal disso, sem sinal daquilo, coração está parado. Mas se a gente desenvolver os equipamentos médicos suficientes, enquanto o espírito não tiver se desconectado do corpo, aquele corpo é passível de ser restaurado. No momento que aquela conexão se perde, não tem mais volta. Então, isso é muito importante da gente pensar, até porque a ordem natural, como eu coloquei no resumo, ela é morte do corpo físico, desencarne do espírito. Mas pode acontecer o contrário, e por isso que eu trouxe o caso lá do edifício Joelma. Ali, quem lê, quem ouve aquele relato, tem a impressão de que ela desencarnou antes do corpo morrer. Os espíritos, os mentores, por uma questão de misericórdia, por uma questão de não ser útil para ela vivenciar aqueles horrores do incêndio, desconectam o corpo, o espírito do corpo. E aí, naturalmente, sem o comando do espírito, aquele corpo tende a degradar o fenômeno da vida até que ele morra. Então, é importante a gente perceber isso. Não há vida por tempo prolongado sem a existência de uma inteligência coordenando aquela vida. Sempre que ela se isenta, aquele sistema todo começa a colapsar e há a morte do organismo. Só para a gente poder ficar com alguns pontos importantes, né? Porque essa questão da vitalidade tem muito com essa relação, né? O meu corpo está conectado, o meu perispírito está conectado ao meu corpo. E esse espírito que se manifesta pelo perispírito é que aciona a vitalidade do fluido vital. No momento em que não há mais esse perispírito, no momento em que não há mais esse comando espiritual, o corpo pode estar inundado de fluido vital, mas não haverá mais extração da vitalidade. Não tem mais a centelha que queima a gasolina, dentro da analogia que eu trouxe lá no material para vocês.
O Zoom, só uma coisa. Uma pessoa colocou aqui, lembrei do Peixotinho.
Lembrei do Peixotinho, é ótimo. A gente tem uma companheira aqui da casa, a Marina, inclusive, que conviveu com o Peixotinho. Sempre que ele vinha ao Rio de Janeiro, ele ficava hospedado na casa dela. Ele era um médium de efeitos físicos muito poderoso também. E ela era criança na época, e ela conta que a diversão. Assim, o Peixotinho era proibido de dormir antes que todo mundo tivesse ido dormir. Porque ele dormia, relaxava os laços corporais, e aí as coisas mais estranhas começavam a acontecer na casa. E aí, quando ele ia embora, a diversão da criançada era sair catando a casa pela casa para achar as materializações que tinham ocorrido durante a presença dele. Então apareciam cristais, apareciam pedras, né, em vários lugares, em lugares inclusive que não seria possível, né? Então era diversão, né? A caça, as crianças caçando, né, os prêmios, né, digamos assim, as materializações que ocorreram por ocasião do Peixotinho. É um caso muito, assim, é um exemplo, né, de disponibilidade fluídica muito interessante e muito contemporâneo, né, porque a Marina Ohana ainda está viva, ela já é uma senhora de 70 anos, então, assim, Peixotinho teve aqui com a gente 60 anos atrás, né? Então a gente tem vasto material, né, muita documentação sobre. Então, quem tiver curiosidade, acho que vale a pena dar uma pesquisada, né? Diferente do Mirabelli, que já é mais antigo, né, o Peixotinho está muito recente, assim como o Chico também, né? Eram duas pessoas que fizeram muito movimento de materializações. Todos incomodados, devidamente cheios de dúvidas. Alguém vai perder o sono? Hoje não. Hoje foi mais light, mais tranquilo? Então é isso, gente. A gente vai dando continuidade. Eu queria comunicar, eu tomei uma decisão. A maior parte dos orientadores vai parar no dia 23. Então, eu estou seguindo a pauta e a gente não vai ter aula no dia 23, que é feriado. Está marcado lá no cronograma como tema livre, mas aí, para não onerar o funcionamento da casa, né, eu optei, para não ser o único curso a manter aula, eu optei por dar uma colher de chá para a gente. E vou colocar nesse final de semana também mais uns conteúdos lá no Encontro 5, que eu tinha esquecido de publicar. Então, vou botar mais um material lá. Então, vocês vão ter mais umas inquietações lá.
Lá, se já tem data.
Não, ainda não tenho data. Eu estou negociando com a casa. Eu estou tentando ver se a gente faz para o final de junho. Mas a gente está dependendo ainda de uma agenda. Acho que o André Trigueiro vai vir fazer um seminário. E aí, obviamente, a preferência de data é dele, só que ele está atrelado aos, né, às agendas de gravação, essa coisa toda, então a gente está meio que num compasso de espera, né, aguardando a agenda dele. Então é isso. Todos bem? Então vamos doar um pouquinho de fluido. Vamos procurar nossa posição confortável na cadeira. A gente possa fazer uma inspiração longa, uma expiração tranquila, umas duas ou três vezes, abrindo espaço para nos conectarmos com os nossos mentores, com os nossos guias. E nesse momento dessa conexão tão preciosa, que possamos trazer às nossas mentes e corações aqueles afetos que gostaríamos que recebessem algum apoio da espiritualidade. Que nesse momento a nossa disponibilidade afetiva possa nos colocar nesta conexão com este afeto, levando até ele parte destas energias positivas, desse magnetismo, destas inspirações de conexão com a espiritualidade. Levando este abraço da espiritualidade do grupo Rita de Cássia. Que este abraço possa trazer um pouco de tranquilidade, de clareza, de coragem, de esperança para os enfrentamentos que este afeto passa. Mas conforme nos lembramos também, este afeto pode estar sendo alvo de uma grande celebração. Então, que possamos também envolver estes afetos com alegria, com essa celebração da vitória de alguma conquista, para que esta vibração possa ficar marcada como memória importante que pode ser resgatada nos momentos futuros, trazendo mais vitalidade, confiança e fé para esta pessoa. Quanto a nós, que possamos retornar para os nossos pontos de origem em paz. Também devidamente fluidificados por esse movimento coletivo, atendidos em nossas necessidades mais imediatas. E, acima de tudo, com a proteção de nossos guias espirituais, sob a coordenação de Jesus. E assim, de nossa parte, retornando ao nosso estado de consciência, saindo desse estado de relaxamento, que possamos, de nossa parte, darmos por encerrado o encontro de hoje, com a graça de Deus. É isso aí, gente. Boa semana para vocês. A gente se vê lá pelo WhatsApp.